Foi uma notícia muito triste, que eu não desejo para ninguém, né? Que eu perdi dois sobrinhos e um primo e um amigo, né, da família.
Quantos anos eles tinham?
Um tinha 22 anos. Os outros eu não sei quantos anos tinha, não.
Tem muito tempo que eles vieram aqui?
Agora?
O sobrinho meu estava com 15 dias que ele tinha saído daqui. O meu sobrinho e minha irmã. E os outros já tinham acho que uns 3 anos que tinham andado aqui.
Foi passar o final do ano aqui e retornou recentemente?
Retornou recentemente e aí quando chegou lá aconteceu essa tragédia.
E como é que vocês estão mantendo contato com os familiares que estão lá, que conseguiram sobreviver? Pelo WhatsApp, estão ligando, como é?
É, a noiva do meu sobrinho está sempre mantendo contato com a gente está sabendo notícia assim, né?
Aí nesse caso eles vão ser sepultados lá mesmo em São Paulo ou aqui na Bahia?
Até o momento a gente não sabe se vão ser sepultados lá ou aqui, mas provavelmente seja lá. Porque dois, eles nasceram lá, né? E aí eu creio que seja lá.
Aí vocês estão se organizando para ir para São Paulo?
É, minha irmã e uma amiga da família e meu irmão estão se organizando para amanhã madrugada viajar para São Paulo.
Mas ainda não tem uma data prevista para quando vai ser o funeral, se vai ser amanhã?
Não, não tem ainda. Até o momento não tem data ainda, não.
Faz muito tempo que a senhora conseguiu falar com algum deles? Além desse que esteve presente aqui há pouco tempo?
Não, eu falei com minha irmã sábado, 5 horas da tarde. Aí ela falou que estava tudo bem, né? Estava tudo bem, não estava lá, ninguém sabia que ia acontecer isso. Aí, ontem, 6 horas, e aconteceu a tragédia.
6 da manhã?
6 da manhã.
Em relação às vítimas que estão no hospital, quais são as informações do estado de saúde de cada um?
A gente está sabendo de ontem, né? Hoje a gente não está sabendo como é que está ainda, né? A gente sabe que está no UTI, o meu sobrinho e minha irmã está entubada, mas a gente não está sabendo mais notícia de hoje, só isso mesmo.
Faleceram 3, não foi isso?
3 sobrinhos? É, 2 sobrinhos e um primo, segundo, né, de segundo grau. E mais 2, assim, conhecidos da gente, que são da Água dos Pássaros. Um da Água dos Pássaros, que é da família Bonfim, e outro filho de uma amiga da gente, né? Esses a gente não conhecia, só a mãe deles que a gente conhecia.
Um momento muito difícil, né?
Muito difícil e muito triste.
Em relação ao momento do desabamento, eles estavam, a senhora disse que foi por volta de 6 da manhã, estavam dormindo?
Foi a madrugada, eu não sei, eu creio que eles estavam dormindo, né? A gente não tem muita informação, porque quem está lá não sabe dar muita informação, né?
As informações é mais pela televisão, pela internet?
É, sabe? Pela internet, televisão. Mas eu creio que ele estava dormindo. Aqueles que não estavam ali na hora conseguiram ainda salvar. Meu cunhado mesmo, ele salvou, né? Eu acho que ele conseguiu sair logo, mas os outros acho que estavam dormindo. Foi os que ficaram presos lá debaixo dos encontros.
Infelizmente, sou parente de algumas das vítimas desse desabamento, que foram soterrados. Minha irmã, meus sobrinhos, meu primo e da minha família foram resgatados. Minha irmã e meu sobrinho, que estão bem machucados, né? Minha irmã está incubada porque esmagou a perna. Meu sobrinho está na UTI porque também não está sentindo uma das pernas, mas está consciente. Perdi 2 sobrinhos, um primo e alguns amigos, né? Alguns ainda desaparecidos da família Bonfim e outros que são conhecidos da minha família. Estamos de coração partido.
Quantas pessoas da sua família faleceram? E quem eram essas pessoas?
Da minha família faleceram meu sobrinho, o filho da minha sobrinha e meu primo. Meu cunhado conseguiu sair a tempo, minha irmã foi resgatada dos escromos. Meu outro sobrinho também foi resgatado dos escromos e estão hospitalizados. Além da minha irmã, que está ferida, mas sobreviveu, do meu sobrinho, que está ferido, também sobreviveu. Tem mais outras pessoas que eu conheço que também estão feridos e sobreviveram. Então, faixa de umas 5 pessoas que eu conheço, mas ainda continuam outras pessoas que foram levadas para hospitais, né, da capital, e outros estão soterrados ainda, os bombeiros continuam nas buscas, E eu não tenho, assim, uma informação concreta de quantos feridos e quantos estão sendo hospitalizados.
Há quanto tempo os seus familiares saíram de Campo Formoso em destino a São Paulo? E eles moravam nessa mesma cidade em que houve esse desabamento?
Eles moram nessa cidade de Franco da Rocha há uns 18 a 20 anos. E que nunca houve, né, um acontecido igual a esse. Sempre a cidade alagava, mas nunca houve um desabamento no bairro onde eles moram. Nunca uma tragédia igual a essa.
E o que pode ter causado esse desabamento, além das chuvas em si?
O comentário que a gente sabe é que há uns 2 anos atrás, no morro que cedeu e desceu o barranco, já havia uma rachadura. Então, a falha da Defesa Civil, né, do Poder Público, infelizmente, eu acho que eles falharam, porque se já havia uma falha na estrutura desse bairro, poderia eles terem evitado que isso tenha acontecido. Então, infelizmente, ainda há essa falha do Poder Público, da Defesa Civil, que é os comentários que a gente sabe.
Como foi que a senhora e sua família souberam desta informação? Foi através da internet, da TV, ou familiares que estão por lá mantiveram contato por ligação telefônica?
Foi através da minha sobrinha, ela ligou desesperadamente. Aí após ela começaram as outras pessoas a ligarem, a informarem. E foi um dia de terror, de muita dor, de muita aflição. Estamos deslacerados, corações partidos. Estamos apavorados. Precisamos muito da ajuda das pessoas. Precisamos muito de oração. E peço encarecidamente que nos ajudem. De forma direta ou indiretamente. Porque não é fácil.
Dona Janil de Cavalcante, que também é familiar das vítimas lá do ocorrido da tragédia em São Paulo. Como foi para a senhora receber essa notícia?
Ai, foi muito triste, a gente se sente comovido, né, porque a gente que é daqui do povoado, eu me criei aqui, moro em Campo Formoso, mas fui nascida e crescida aqui no povoado, então a gente tem o pessoal todo como parente, independente de ser amigo, são amigos tão próximos que a gente se solidariza com todos, né, e assim foi muito triste, porque o nosso tio, que ainda não foi encontrado, ele vinha muito para casa, né, com a minha tia, ficava em casa, minhas primas também. Então a gente acaba se comovendo e fica abalado por não ter encontrado. Ter encontrado os que sobreviveram, ter retirado aqueles que não resistiram, mas também triste por saber que ainda tem pessoas lá que talvez estejam com vida e não foram socorridas ainda.
São quantos familiares seus ao todo?
Ao todo são 3 primos, um dos primos faleceu, tem 2 que estão soterrados, que são gêmeos, e a minha prima que está no hospital, né, está internada, mas hoje ela já vai estar saindo com fé em Deus, está bem. Meu tio também, que não foi encontrado ainda, então são 5. Fora os amigos, né, que a gente considera parente também, que tem amigos ainda que não foram encontrados e outros que faleceram.
Eles vão ser sepultados lá mesmo em São Paulo?
Eu acredito que a família, como ele, a gente tem família aqui, tem família no outro povoado aqui de Água dos Pássaros, né, que é logo aqui depois, de Lagoa Rasa, mas eles construíram família lá também. Então eu acredito assim, que talvez vão querer enterrar lá. Os pais, tem alguns que os pais estão lá, os avós, os tios, os primos, né? Então eu acredito que sejam enterrados lá. Mas não sei confirmar de certeza, né? Vai que alguém decida trazer algum corpo para cá.
A senhora pretende viajar, se for o caso, para São Paulo? Alguém da família, da sua?
Eu não vou viajar, porque já tem algumas pessoas que estão já se prontificando, alguns familiares mais próximos, né? Mas caso precise, eu vou. Mas eu acredito que não, porque eu tenho 3 irmãos lá, eles se deslocaram ontem para lá, para o local, porque minha prima está desesperada, a filha do meu tio, está alocada na casa de vizinhos, ela e mais 2 primos, estão apenas com a roupa do corpo. Então, meus irmãos tentaram chegar até o local ontem para ir dar um suporte para ela, né? Mas não teve como, porque está muita chuva, não passou nem carro, nem trem. Então, hoje eles foram para lá e acredito que daqui a pouquinho eles devem avisar a gente que já estão lá com ela.
Agora, a residência dos seus familiares ficavam próximas das residências dos familiares da senhora Patrícia?
Sim, eram todas uma casa atrás da outra. Vinha alguma casa de uns amigos abaixo do barranco, aí tinha a pista. Do outro lado da pista era a casa do meu tio e da minha prima, colado. E logo atrás da casa do meu tio, no fundo, era a casa dos familiares dela, de Patrícia. Então, saiu descendo o barranco, pegou as primeiras casas que tinha do outro lado da pista, atravessou a pista e saiu levando o que tinha para baixo.
praticamente famílias, né?
Família, todos família. Na verdade, a gente disse que eram parentes próximos, mas são famílias que se unem, porque casam um primo com um tio de outro e acaba formando uma só família, né? Então a gente se considera todo mundo família.
E hoje qual é a recordação que a senhora tem desses seus familiares que faleceram?
Ah, dos meus familiares, o meu tio. Meu tio, ele criou a minha mãe. Minha mãe tá em choque, minha mãe tá... Só que tá bem, né? Tá nervosa, ela tá aqui também. Uma outra tia minha também, elas duas foram criadas por ele. São pessoas de idade, mas foram criadas na adolescência, então elas estão muito abaladas. Então, assim, a recordação que eu tenho é de uma pessoa maravilhosa, de um tio presente. Não era, na verdade, ele era tio de consideração, mas pra mim não era de consideração, era tio mesmo. Então, foi uma pessoa muito presente na vida da gente desde a infância. Ele vinha sempre passear aqui e ficava na casa da gente. A gente que acolhia ele, minha tia, minhas primas. Então, era um tio muito presente mesmo, e que a gente não vai esquecer. Que Deus permita que ele ainda esteja com vida, a gente está confiante, mas a gente sabe que é meio complicado.
Qual foi a última vez que a senhora manteve contato com ele?
Tem um bom tempo. Eu acho que a última vez que ele andou aqui deve ter o quê? Uns 3 anos, 2 anos, essa base ele teve aqui. E aí depois a gente não manteve muito contato, porque veio a pandemia, minha prima tinha o maior cuidado de... Ninguém podia estar visitando ele, que ele já era de idade, né? Tinha alguns problemas de saúde, então nem meus irmãos conseguiam, na época da pandemia, conseguiram ter contato. Vieram ter já há pouco tempo com ele. Então, assim, tem acho que a faixa de uns 2 anos que ele teve aqui com a gente.
Em relação ao local que eles residiam, próximo à encosta, é isso? É?
Isso, era próximo, logo depois da pista. O barranco desceu, atravessou a pista e já pegou... A primeira casa que pegou depois da pista foi a do meu tio, que era um porão. Então,
quantos
eu acredito que é a parte
lá,
que está mais soterrada.
Quantos anos ele morava lá também com os demais?
Eu acredito que há uns 40 anos ou mais, né? Acho que mais de 40 anos. Agora tem alguns parentes que foram logo depois, né? Há pouco tempo.
Mas esse tipo de incidente aconteceu somente agora?
Isso. Eu andei lá em 2010, eu conheci lá a região. E eu já comentei até com a minha mãe. Falei para ela: mãe, esse barranco é muito perigoso. Isso aqui, se chegar a descer, pode descer para cá tudo. Então, já era um local que a gente já sabia que era uma área de risco, né? Mas, infelizmente, as pessoas saem daqui para construir uma vida melhor fora. É onde encontra, o local que eles encontram, eles acabam construindo e se alojando. Aí forma a família e fica difícil sair, né?
Jaqueline Costa Souza Magalhães, que também é familiar de uma das vítimas de São Paulo. Como está sendo para a senhora esse momento agora?
Muito difícil. Então, um momento muito difícil, né? Difícil de suportar. Só Deus, né, para nos confortar. Porque é um momento de muita tristeza. Mas a gente está aqui, né, dando força para aqueles que sobreviveram. Então, que Deus possa, assim, confortar cada um de nós e aqueles familiares, né? Amigos que estão ali naquele lugar. Porque é muito difícil. Só Deus que sabe, né?
O que é que a senhora pensa quando lembra de cada um deles, quando estavam vivos, quando puderam visitar vocês aqui?
Então, um momento que a gente fica só relembrando, né? A saudade, aqueles momentos que estavam aqui com a gente. Na verdade, fez 10 dias que eles estavam aqui, minha irmã, o esposo e o neto, né? E aí, era para trabalhar assim que chegasse lá, mas aí, chegando lá, o meu cunhado recebeu a notícia que só ia trabalhar dia 9. Então, era para estar aqui ainda com a gente, né? Mas Deus sabe de todas as coisas.
Só para reforçar, relembrar o nome de cada um deles?
Ele é conhecido como Senhor. E ela, Águeda, o neto dela que também faleceu e estava aqui com ela, o nome dele é Vinícius. O filho dela que faleceu é Anderson. E o outro filho dela que está na UTI é Marcos. Então ela ficou com a perna esmagada, né? Aí vai ter que passar por uma cirurgia e está entubada, porque são muitas dores. Mas ele, o Marcos, está consciente, mas também está com a perna dormente, né? E estamos aqui na expectativa de notícia, né?
Na mesma cidade em que houve o desabamento, em Franco da Rocha.
Isso, isso.
Mas também não dá para se ter uma noção de quando ela poderá ter alta, passando por esses procedimentos.
Não, então a gente recebeu a notícia que seria feita a cirurgia hoje. Mas até no momento, eu acho que ainda não fez, né?
Nesse caso, a senhora poderá viajar para São Paulo junto com os demais familiares aqui de Lagoa, da Lagoa Rasa?
Então, eu não posso porque eu tenho filhos, né, pequenos. E aí minha irmã, Patrícia, que é uma das mais velhas, e meu irmão Louro é que está à disposição para ir, né? E é a nossa amiga Vanessa, que é familiar da família Bonfim. E aí estamos aqui, né, programando para que Deus abençoe a viagem deles, para dar força para aquela família.